Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do Bem Bruxonas, o podcast sobre as coisas místicas que rodeiam o seu mundo. Eu sou a Ligia Helena e eu tô aqui com a bruxona Masumi Sugnoshita. Fala, Masumi!
Olá!
E também com o Lucas Castilho, que é o editor de moda, beleza e astrologia do M de Mulher. Fala, Lucas!
Hello, people! Nossa, tô muito internacional hoje, né?
Toda segunda-feira a gente tá aqui no ar com um programa novinho em folha pra você. E quem quer ouvir em primeira mão, logo que a gente vai pro ar, tem que assinar ou seguir o podcast onde você prefere ouvir. Pode ser no Spotify, no Google Podcasts, Pocket Cast, no YouTube, no site do M de Mulher, enfim, você encontra a gente. E essa semana a gente tem a alegria de receber aqui no estúdio um convidado muito especial, que é um jornalista, youtuber, podcaster e meu amigo pessoal, Álvaro Leme. E aí?
Oi, pessoal, bruxonas!
Álvaro, conta aí pro nosso ouvinte quem é você na fila do pão.
Ah, cara, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco.
Ah, é Belchior.
Eu sou o Álvaro, sou sagitariano. Acho que logo de cara é bom dizer o signo aqui, né? Já que a gente tá…
É uma boa credencial.
Já que foi pra isso que a gente veio. Eu trabalho no jornalismo há 20 anos. Como bom sagitariano, gosto de inventar mais e mais coisas pra fazer. Então, eu faço YouTube, eu faço revista, eu faço site, eu faço podcast. É isso.
Bem sagitariano isso, né? Fazer milhões de coisas.
E o Álvaro é nosso convidado hoje, porque o programa vai falar tudo sobre Sagitário.
Uhul!
Aí, é o seu momento.
Melhor signo. Quem concorda, respira.
que você sabe sobre Sagitário?
Além do fato de ser o melhor?
É. É, há controvérsias, mas vamos lá.
Deixa eu pensar, o que eu sei sobre Sagitário… Ah, e tem aqueles grandes clichês, né? Que as pessoas falam sobre gostar de viajar…
Não é clichê.
Mas eu não gosto. Mas
você
é
não
que tá.
Gosta?
Não. Quer dizer, não é que eu não goste de viajar. Eu gosto quando eu já tô lá.
Ah, sim.
Assim, mas a ideia de sair de casa, de todo
o processo,
rolê, me dá uma desanimada e eu tendo a ficar deitado vendo televisão.
Ascendente em touro pega, né?
É isso. que mais sobre Sagitário? Que… Nós gostamos de contar piada, a gente quer que as pessoas amem a gente. Para um sagitariano é a morte se as pessoas falam assim, ok. Assim, odiar ainda vai, agora a indiferença é que não dá. A gente quer que as pessoas notem a gente, né? Uma vocação para palhaço que vem do berço para mim.
E aí, é assim mesmo, Masumi? Bate?
É curioso que você falou de gostar que as pessoas gostem daquilo que você traz. Porque Sagitário é o signo do professor, né?
Olha!
É, Gêmeos, que é no outro eixo, do outro lado do eixo complementar, é o aprendiz, o
tá.
aluno. E Sagitário é o professor. Então, essa coisa da viagem, ela tá ligada a você viajar nas ideias.
Ah,
né?
Você,
não é só
então,
físico.
Assim, não é só físico.
Isso eu gosto.
É, então, a parte da viagem que eu acredito que você curta é descobrir novos mundos, novos
Sem
pontos
dúvida.
De vista, né?
Sim.
Então, quando você vai compartilhar isso com as pessoas e elas assim… É diferente da energia de Leão ou de Áries, né? Porque são signos de fogo que tem essa coisa de trazer algo. É, Sagitário, ele gosta de ensinar, de trazer um novo conhecimento. Porque assim, você ficou surpreso quando você descobriu aquelas coisas.
Certo.
Aí você compartilha e as pessoas falam…
E Masumi,
que legal isso.
Sagitário gosta de ensinar mesmo sem saber o que ele tá falando?
É um bom… assim, eles vão saber de muitas coisas. Eles são engraçados, mas eles sabem de muitas coisas. Não no estilo capricorniano, que é mais bitoladinho, assim, né? Mas
não
eles
é
sabem…
o nerd
Não
do
é o
zodíaco.
Nerd. Eles aprendem por experiência, vai.
Deixa só eu ver se eu entendo essa diferença que você falou. O capricorniano, ele gosta do saber pra evolução pessoal. Pro sagitariano, o saber, o que faz ele se sentir bem é quando ele pega esse saber e fala assim, galera, vocês não sabem o que eu descobri. É isso?
É, tem um pouco dos dois, assim. É que assim, Sagitário, ele aprende vivendo. E assim, ele não precisa necessariamente de fatos. Ele não precisa de… Não precisa estar escrito em livros pra ele acreditar.
O sagitariano não lê o manual de instrução do eletrônico novo que
é
ele
bem
comprou.
Capaz, viu?
Não existe um dia na minha vida que eu tenha feito isso.
O capricorniano lê.
Ele vai querer ler, porque ele vai querer saber como que funciona, exatamente. Então, são dois tipos de conhecimento. Né? Não que Capricórnio seja o signo do conhecimento, mas fazendo esse paralelo, assim, de estilos, né?
Tá.
Porque às vezes você fala assim pra Sagitário, ah, você gosta de estudar? Eles falam assim, você falou, amo. Tem uns que falam que não. Não, mas eu odeio escola. Não, não é isso. É tipo assim, você gosta de aprender coisas novas.
Escola da vida.
É, escola da vida, entendeu? E Sagitário é o fogo. Então, Áries é o primeiro signo de fogo. Ele vai lá e estoura. O leão, ele compartilha o fogo com o outro.
Leão brilha.
Brilha, exato. Ele brilha, ele é a fogueira. E Sagitário é o cometa.
Olha!
Né? Áries
beijo,
é a faísca.
Meteoro da paixão.
Você é o cometa. Então, vocês vão... Vocês mergulham no conhecimento até o fim. Fogo é a consciência, né? Então, é a consciência infinita. Fazer vários tipos de trabalho.
Ah,
começar, né? E não terminar.
É. Tem isso, né? Fogo de palha.
Um pouco.
Para mim é uma questão pessoal de ao longo da maturidade do tempo, conforme eu fui ficando uma pessoa, não vou dizer madura, uma pessoa estabelecida na vida. Não é velha, estabelecida. conforme isso eu fui amadurecendo, eu fui vendo que o meu desafio era levar as coisas adiante. Uhum. Porque sempre teve aquela coisa assim: ah, meu Deus, karatê, ah, meu Deus, bordado. Assim, quero
então,
coisas novas. E aí, rapidamente, fala assim: ah, tá bom, né? Porque já aprendi o suficiente.
O legal é a descoberta, né?
É.
Mas quando o Sagitário encontra o assunto que ele gosta, ele mergulha. Ele vai até o fim.
A gente pode demorar 40 assuntos antes, né?
Pode. Pode.
Mas essa é o lance da maturidade, né?
Esse é o lance de Sagitário, descobrir.
Quando ele tem um foco de... Aí, assim, a gente não vive só um signo, né? A gente vive todos os signos no nosso mapa.
Ah.
Né? Todas as casas astrológicas. Quando o Sagitário entende que... quando ele coloca um foco de construção nas coisas que ele conhece,
uhum,
aí ele vai além.
É verdade, pra mim funciona. Todas as vezes na vida que eu realmente quis uma coisa, que assim, eu dormia pensando nela, eu acordava pensando nela, essas coisas aconteceram, deram certo.
Exato, você esquece de comer. Não, você tem ascendente em touro.
Uhum. Mas assim, não vai esquecer.
Mas esquece de comer, né? Uhum. Esquece de horário, esquece de tudo, né?
Verdade.
Desculpa.
Não, eu ia falar que assim, às vezes Sagitário tem um pouco de... Às vezes assim, por ter essa coisa meio de sem limites... Quando é mais jovem, às vezes meio festeiro sem limites. Ou tipo, come sem limites, bebe sem limites.
Lígia Helena,
tipo assim,
sabe.
Eu sei bem.
Porque limite é chato.
Era nível assim. Um dia ela foi me dar carona em casa, eu completamente bêbado. Isso já de manhã. E eu olhei pra ela
de manhã,
assim,
tipo 8 da manhã, tá, gente?
E eu assim, estaciona ali entre aqueles dois carros que a gente vai conversar.
Não.
Não, é.
Eu queria mais, eu não queria que,
não acabasse, queria que acabasse
a noite. A noite, já eram 8 da manhã.
É. A gente voltava pra... Eu dava carona pro Álvaro na volta da balada. E a gente via as pessoas fazendo jogging, sabe? Cooper.
Sim.
A gente falava, ai, gente, que bad,
ai,
que horror.
Eu me sinto tão mal hoje em dia.
Pois
isso.
É, só piora, viu?
Eu tenho vários
passarinhos cantando, sabe?
É.
Pra mim, eles estão falando assim... Que desgraça você tá fazendo da sua vida.
É, mas hoje, né? Porque eu tenho vários planetas lá em Sagitário. Eu era assim também, quando era nova. Não tinha fim. A galera, assim, queria... Meu, agora é hora de ir pra casa. Não.
Não.
Não. Dá pra fazer mais uma festa agora.
Meu Deus do céu.
Por outro lado, sempre, eu acho... Eu não sei se isso é assim pra todo sagitariano. Pra mim, sempre foi muito intenso a emoção no seguinte sentido. Se é pra ficar feliz, eu quero uma noite de Réveillon. Se é pra ficar triste, eu já ouvi Maísa, assim, com um copo de uísque na mão. E pensando assim, será que é hora de acabar a minha vida? Claro que não, sem nenhuma intenção de acabar,
sim,
mas assim...
Sim. É uma intensidade, eu não sei o resto do seu planeta, dos seus planetas, do seu mapa, né? Mas tem um pouco desse exagero que não é uma intensidade escorpiana.
Tá.
Né? Não é tipo assim, vamos aqui, todo mundo fica muito na bad, mas vocês gostam de experienciar as coisas intensamente.
Sim.
Massumi, você já falou algumas vezes em programas passados que Sagitário é o signo mais louco do zodíaco, né?
Sim, adoro.
Por que isso? Por causa dessa intensidade?
Por causa disso, assim. Por essa falta de limites, né? O sagitariano, ele não quer regras.
Eles são loucos demais.
Gente, mas não tem nada de errado com isso.
Não tem nada de errado. Mas pra quem é taurino, é muito difícil compreender toda
essa
intensidade,
energia,
essa coisa de mudar de ideia. Não é mudar de ideia tipo geminiano, mas é uma mudar de ideia que você, tipo... Cadê a consistência disso?
É
muito difícil pra gente.
Porque uma hora vocês podem... Ah, desculpa. Mas uma hora vocês podem, tipo, estar muito apaixonado sobre um assunto e acreditar naquilo cegamente. Porque Sagitário também é o signo do tipo, padre, assim.
Eu fui seminarista.
Aí, ó.
Olha só!
E eu fui professor de inglês e eu quero ser professor agora de faculdade.
É a fé. Saca? É, exato. E aí você muda de assunto. Aí, de repente, aquilo que você acreditava não vale mais e tudo bem. É. Vocês mudam de ideia nesse sentido. E pra touro é assim, ó. Signo de terra, né? Você quer comprovação porque você quer que aquele conhecimento dure pra sempre. Capricórnio quer as regras porque ele quer coisas que durem pra sempre. Que não tem nada de errado também. Mas tem coisa que muda.
Mas a grande verdade é que a gente vive num mundo hoje em que a única certeza é a mudança.
É.
A única constante que existe é a inconstância. E pra quem espera que o mundo ofereça coisas eternas, é uma decepção muito maior.
Exato.
Do que, né, o meu ascendente touro me fez sofrer um pouco com isso. Porque eu queria estabilidade em algum momento, de alguma coisa. Até eu aceitar que vai mudar, sabe?
Aí você fala que você não manja de astrologia, cara.
Sagitarianos já estão na nossa frente nisso, de entender que mesmo se você não fizer nada, as coisas vão mudar.
Eu acho que o cara que era... Eu sempre brinco assim, você que é o sagitariano, é aquele cara que entrou no naviozinho pra descobrir outro continente.
Que tudo, gostei.
Demais. Loucura. E agora explorador espacial.
É, exato.
Vai descobrir Marte. Vai descobrir não, né? Vai explorar Marte. Masumi, quando a gente falou de Libra, já faz aí uns 2 meses, a gente falou bastante sobre o grande desafio de Libra, que é lidar com confronto, etc e tal. Qual é o grande desafio de Sagitário?
A frustração.
Lidar com frustração.
Lidar com frustração. Que é aí que você entra no... Vou enfiar o pé na jaca, né? Que é a expectativa. A frustração é a consequência de você ficar alimentando expectativa e se frustrar em seguida.
Expectativa versus realidade?
É, quando você fala assim... É, exato. Quando você fala pra Sagitário assim... É, meu, tipo, não fica alimentando expectativa assim... Você quer que eu faça mais o quê?
Né?
Tipo,
e o que eu vou fazer com o resto do meu tempo?
É, tipo, exato. É, porque é isso, eles são sonhadores, porque sem esse sonho não tem como você.
É um otimismo quase cego, né?
É exato.
Coisa... Então, é bonito até.
Essa é uma coisa que. Como eu sou fã. Tipo...
Ai, que amor! Eu
sabe
amo.
Aquela coisa assim? Ah, mas isso não é um problema. Mas é um problema, né? Porque...
Vocês falaram de confronto. Desculpa se eu estiver falando demais e esticando demais
não,
a duração
favor,
do programa.
Não, por favor.
O problema de Libra é a questão do confronto.
A falta de confronto.
A dificuldade de
porque
confrontar.
Porque outro dia eu tava fazendo uma lista do ranking dos signos do melhor pro pior, né? E... Aí, os meus amigos de Libra ficaram chateados porque eu coloquei Libra como último. E eu nunca soube entender qual era o meu problema com Libra.
Uhum.
E agora que você falou, eu entendi. Porque pra mim, como sagitariano, é muito assim... Eu vou lá resolver isso agora.
Uhum.
Você
eu vou
se posiciona.
Botar, é assim, você sabe, you know what you're getting,
uhum.
Sabe?
Estamos internacionais mesmo hoje.
É meio que assim, e eu odeio gente que enfia a palavra em inglês no meio. Desculpa, eu não sou essa pessoa.
Mas tem vezes que
mas aparentemente eu sou.
Ah, pensei em inglês.
Eu fui alfabetizado em inglês, Luciana. Com licença, Luciana. Mas assim, eu acho que talvez a minha grande questão com Libra seja essa. Porque a gente, porque pro meu tipo de personalidade, ou do signo, é assim. O que, que é, hein? Como é que é? Vamos resolver isso agora.
Sim.
E eles têm uma coisa mais diplomática que é...
Exato.
Né?
Sagitário vezes... é treteiro, é...
Barraqueiro.
Miley Cyrus, Cristina Aguilera, Britney,
todas
Taylor
as...
Swift.
Garoto, todas as cantoras pop são...
Não, porque a gente tem Mariah, né?
Eliana.
Eliana Dedinhos.
Angélica, Britney, Cristina.
Angélica também é Sagitário?
Angélica é Sagitário. Thaís Araújo, não é cantora, mas configura diva. Enfim, todas grandes figuras do pop são Sagitário.
Eu sabia que a Angélica era sagitariana. Mas, ó, Sagitário… Fica brisando aqui.
Fun fact.
Sagitário… você falou da diplomacia, né? Eles… Tem um lado aí que, assim, vocês são meio sem noção.
Sim. É difícil, porque às vezes você precisa não ser tão transparente.
Não, quer dizer,
e a pessoa lê na sua cara que você achou aquele presente uma bosta.
Exato, vocês são
coisas
muito
absurdas.
Verdadeiros. Muito verdadeiros. E aí, assim, tem vezes que, tipo, isso é muito ok, que é engraçado, mas você pode estar num velório.
É.
Você pode estar numa situação bem chata. E aí, só tem um negócio que fala assim, não, cara… Tô lidando com essa dor aqui. Por isso que, assim, tem as quadraturas. Tem os signos que eles formam quadratura entre si, tá? Então, tipo, peixes e sagitário. Peixes, sagitário, virgem e gêmeos. Eles formam
Faz um
quadrado.
Quadradinho.
Tá?
De 8.
Então, e aí... quando você consegue juntar essas energias... Você tem uma alavanca aí de progresso. Então, isso
que
é muito legal.
Legal.
E aí, peixes têm essa sensibilidade. essa compaixão. Então, aí é onde, por exemplo, Sagitário precisa aprender. Sagitário também precisa aprender a ser mais geminiano. Então, de trazer essas coisas muito profundas de uma forma leve para a galera, né? Aí entra a questão do professor. E Virgem é organização.
Sei. É. Preciso.
A organização também é um pouquinho difícil para Sagitário, né? Tipo, as coisas terem uma ordem, rotina,
tá,
né?
Porque para mim, na minha bagunça, é uma maneira ordenada.
Sim.
É, para as outras pessoas não faz o menor sentido, para mim faz.
E aí, como você vai trazer isso pro outro, né? Como você vai trazer conhecimento pro outro se não existe meio que uma ordem, tá? Também não precisa ser uma coisa super rígida, assim. Mas esses são os desafios aí de Sagitário, voltando nos desafios.
Uhum. Masumi, você acha que Sagitário, quando não está vivendo a sua potencialidade, ele tem uma tendência a meio que se podar demais? Ser uma pessoa controladora ao extremo consigo mesma ou não?
Você tem exemplos de pessoas assim? Ou...
Eu tenho um amigo.
Que ele ficou mais travadinho
ficou
assim?
Ficou mais travadinho com o tempo, tipo...
Pode ser que ele tenha muitos planetas em Sagitário, tá?
Todo... Ele tem mesmo.
É, então, quando a gente tem um signo com muitos planetas, a gente vive aquela energia com mais intensidade. E a gente não vive numa sociedade onde os pais, por exemplo, super apoiam os filhos para eles serem quem eles são. Hoje em dia já está mudando, né?
Uhum.
Mas é muito de depositar a expectativa para ele ser do jeito que você quer. E aí você acaba podando a criança de viver isso, né? Então,
entendi.
Assim, até nos florais que eu trabalho, a gente tem um que se chama vitriol, que serve justamente para quebrar essas coisas, desses condicionamentos que podam a nossa essa energia, assim, de se exteriorizar. E pode acontecer isso que você falou. Você vive o contrário, o reprimido.
É, mas aí quando ele resolve viver, é isso aí.
Aí é tipo,
meio-dia acaba o rolê.
Mas olha, faz tempo que parou isso. Eu lembro que uma vez eu fui no aniversário daquela promoter Carol Sampaio, que era no Copacabana Palace. Ela fecha o Copacabana Palace e tal. Aí eu saí de lá. Tipo, sabe quando você tá num lugar fechado, escuro, você sai e tá assim, aquela claridade que você nem enxerga direito, as pessoas fazendo Cooper na praia de Copacabana e eu pensando assim, o que que eu tô fazendo da minha vida?
É.
Por que que você tá fazendo isso com você? Enfim.
Mas hoje em dia, desculpa.
É que hoje em dia, quando eu saio e eu vejo que tá chegando, parece Cinderela, sabe? Eu vejo que tá chegando a hora de amanhecer, eu vou desesperada pra casa, eu não quero ver o sol nascer.
Sério?
Na rua. É, pra mim é um negócio que
o
dá
efeito
pânico.
Vampiro, né?
Ah, pra mim, se o sol nasceu já, tudo bem.
Aí eu achei que era assim, Cinderela é vampiro.
Eu ia falar pra você que, assim, mas adiantava alguém falar pra você isso?
Não, ao mesmo tempo eu também percebi que quando eu tento dar conselho pros meus sobrinhos, não adianta, são coisas que a gente tem que viver, né?
É,
só quem viveu sabe.
Só quem viveu sabe.
Sagitariano aprende por experiência, assim.
A gente prefere fazer e se arrepender a ficar pensando assim, e se eu tivesse feito?
Exato.
E Álvaro, você odeia ciúme?
Não. Eu amo ciúme. Eu sou super ciumento. E
mas
eu,
com você?
Hã? Comigo. Eu sou super ciumento e eu amo que o Vitor, meu marido, seja ciumento. E eu adoro dar satisfação. Tô em tal lugar. Sabe, quando, é assim, eu mando aquela localização do WhatsApp. E eu já boto assim, eu tô indo da pós pra casa. Eu já boto pra localização 8 horas, pra ele saber onde eu tô. Sabe? E eu adoro, eu gostaria inclusive o WhatsApp de fazer esse pedido, bota a localização 24 horas pra gente mandar um pro outro.
Meu Deus.
Help. Você fez essa pergunta por causa de Sagitário, né, Lucas?
Sagitário.
Sagitário ciumento?
Costuma não gostar de gente pegando no pé. Mas eu acho que você não gosta de gente pegando no seu pé. Só que você curte os ciúmes por causa do touro, não é? Porque eu sou meio ciumenta.
Sim, pode ser. Porque pra mim, o ciúme… Claro, né? Se é uma pessoa que eu gosto. Pra mim, o ciúme, ele é uma prova de amor. Tipo, se a pessoa se importa comigo a ponto de sentir ciúme…
Tá no checklist lá, assim. Ah, tá sentindo ciúme. Sim, me ama.
É, exato.
Rafa, corta essa parte. Não, não corta não, mentira.
Vamos. Claro, sempre deixando claro que isso nunca resvalando no abusivo, tá?
É, pelo amor de Deus. É só uma brincadeirinha,
tá,
assim, né?
quer dizer?
KKK. KKK, beijos.
Mas tipo, gente pegando no seu pé, te apurrinhando, falando o que você precisa fazer, te pressionando.
Isso é terrível.
Isso
principalmente
é ruim, né?
Quando eu já sinto que a coisa… Que eu tenho uma situação sob controle. E a pessoa tá me pressionando assim. E aí, vamos, não sei o quê. E eu começo a me dar uma gastura do tipo assim… Calma, eu sei o que eu tô fazendo. Pera. Aí sim.
Pega nesse lado pra você, né?
Sim.
Masumi, vamos falar daqueles três temas que a gente sempre fala dos signos. Como é Sagitário no amor, na amizade e no trabalho?
É, no amor a gente teve essa intro aqui já, né? Que geralmente não gosta muito que pega no pé. Geralmente, não são aquelas pessoas de muito grude.
São mais diretas.
Você é mais grude? Você gosta de ficar pegando, de grude, assim? Ou...
Olha, é... com o Vitor, sim. E a gente fez um dia sinastria com a Titi Vidal. E ela falou que a gente, que o nosso mapa combina direitinho. Porque o, um completa o outro nas coisas que gosta e não gosta. É, de modo geral, eu gosto muito. Eu sou muito do abraço, do carinho com quem eu gosto. Se eu amo aquela pessoa, seja amigo, bom, já entrando na amizade… É, eu sempre faço questão de deixar claro o quanto aquela pessoa é importante pra mim. Porque o meu maior pesadelo é… Gente, eu morri e eu não consegui dizer pra aquela pessoa o quanto ela era importante pra mim. E ela vai morrer sem saber o quanto eu amava ela.
Sim. É verdade, o Álvaro é de muitas declarações
que
emocionadas.
Fofinho. Porque, não, esse Sagitário não é bem assim, sabe? Ficar fazendo declaração emocionada.
Ah, é? Nossa, não. Se for paulistano, então, é que você é carioca, né? Você abraça mais. Se for paulistano, nem toque.
Ah,
você.
É, então, não curte muito.
Eu, não sou, assim. Eu já vi muitas pessoas falando que sagitariano é frio nesse sentido e distante. Eu nunca consegui nem ser e nem enxergar isso em outros sagitarianos, na verdade.
Não sei se é necessariamente frio, mas eles têm muitas coisas pra fazer que.
É, então não é uma frieza clássica de tipo, eu não,
não
quero que você encoste em mim.
Aquário.
Não, é uma coisa assim. É mais assim, tipo, ah, meu, ele tá ligado em outras coisas. Ele tá tipo.
É, a minha irmã é sagitariana. Ela se importa com as pessoas, ela tá presente com a família, etc. Mas realmente ela não é muito dessas manifestações e declarações.
Envolvimento
e tudo mais.
Emocional.
Agora na cama.
Aí eu já não sei.
De noite.
A minha irmã,
na
gente.
Cama.
É uma vida muito agitada. Minha amiga sagitariana, a gente chama ela de Samantha.
Sério?
Pois é, eu já eu penso
é.
Que… Quando eu era mais novinho, eu achava que eu era a Carrie, né? Das quatro aí, do Sex and the City. O tempo me mostrou que eu sou a Charlotte, que eu só queria casar.
Ah. Ah, eu quero ver esse mapa, meu.
Deve ter muita coisa na casa 7.
Não é?
E sagitariano no trabalho? É uma coisa louca?
Eu adorava trabalhar com sagitariano, porque eles sempre trazem soluções muito legais, assim. Quando eu sou taurina, né? Ah. Então, tipo, eu faço meu trabalho certinho e tal. Mas às vezes, quando eu chego num ponto aí que eu não encontro soluções, touro começa a bater lá num ponto sem saída, sabe? E sagitário sempre tem alguma solução.
Ai, que tudo.
Sempre. Então, eu ia lá, porque eu já manjava de astrologia quando eu tava trabalhando lá na agência. E eu chegava num sagitariano pra perguntar, e aí, o que você acha dessa ideia? Sabe, eu não tô conseguindo sair disso, me ajuda. E eles são muito generosos com aquilo que eles sabem.
Porque gostam de ensinar.
Gostam, é. Uhum. Tipo, a generosidade tá aí. Signos de fogo são generosos, né? Eles gostam de compartilhar conhecimento. Talvez eles não são muito de dar... Ó, sagitariano, quando dá presente pra você, voltando um pouquinho pra amizade, eles dão uns presentão, sabe? Não é de ostentar, é porque eles curtem, cara. Acho que vocês curtem, tipo, deixar o outro feliz, assim, né?
É, se eu tiro no amigo secreto alguém que é muito
é
importante
meio
pra
noção,
mim,
assim.
Eu não presto atenção no valor do presente
é,
lá.
É, tipo assim, é, se você acha que combina… Não acho que não… Eu tô dando um exemplo muito exagerado, mas se você acha que combina uma televisão de 50 mil polegadas pra pessoa, você vai comprar aquilo, sabe? Que todo mundo com presente de 10 reais.
A Ana Hickman é sagitariana? Porque
não.
No Amigo Secreto da Record, ela sempre dá uns presentões.
Ela é pisciana, eu acho.
É que ela é rica.
É, rica e pisciana, né? Sem limites também, nessa coisa do compartilhar. É, então, no trabalho é isso, assim. Eles não são aquelas pessoas que ficam com hierarquia, sabe? Tipo, eu sou o chefe, então… Tem que ser assim, assim, assado. Não, eles conseguem, tipo, falar de igual para igual com todo mundo. É, não tem medo de ensinar coisas para os discípulos, estagiários, né? Porque eles sabem que, meu, conhecimento é infinito. Não precisa reter conteúdo só para você.
Muito bom.
Eu aprendi a gostar de Sagitário.
É? Aprender, né?
Qual que é seu signo mesmo?
Touro.
Ah, os dois ali são taurinos. É. Então eu tô me sentindo muito julgado agora.
Não, porque a gente se entende. Você tem ascendente em touro quando…
É verdade. Então vamos julgar a Lígia.
Eu também tenho ascendente em touro. Gente, essa mesa é muito taurina, na verdade. É, bom.
Mas é um processo gostar de Sagitário.
É, se você… dependendo do signo, é
Jura?
Difícil. É.
Por quê, gente?
Porque…
Porque a gente já começa dizendo que é o melhor signo, né?
Não, mas a taurina também fala isso. É que a questão é… Eu acho que isso é até mais touro do que Sagitário. É que a questão, por vocês não pensarem muito bem antes de falar as coisas e deixar aquele climão às vezes… É, causam desconforto nas pessoas. E essa questão também de vocês… Ai, somos muito livres e blá, 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 blá. Às vezes é mais falácia também do que a vida real. Sim. Também irrita um pouco.
É,
mas vocês são a alegria da festa. Então não tem como não gostar.
Exato.
É, eu, assim, falando um pouco de um lado ruim do sagitariano, já que a gente também não é só florzinha. Isso que você falou da sinceridade. Hoje eu me contenho muito mais, até porque… Também passo menos tempo bêbado do que quando era novo. Porque era bêbado, era chegar na balada, chamar uma pessoa e falar… Escuta aqui, é o seguinte, isso. E não é, você não é sincera, você é grossa pra caralho.
E você tem que entender o tempo da outra pessoa.
É, e também você não é o dono do mundo pra ficar… resolver que você vai resolver as injustiças e tudo mais.
Que entra a fé cega, sabe?
Uhum.
Que eu esqueci de falar isso quando você perguntou da frustração, Lígia. É, quando você perguntou do ponto, assim, que é mais do desafio. Eu falei um pouquinho lá de acreditar muito em alguma coisa, mas essa fé cega faz com que alguns sagitarianos possam se tornar um pouco dogmáticos.
Messias? Uhum. Tipo,
Messias. É, tipo, então, o que era uma mente aberta e acreditar em que tudo é possível, vira assim, é isso e quer ficar pregando isso pros outros, sabe?
Tá.
E as pessoas são diferentes, né?
Não vem falar pra mim, taurina, o que eu tenho que fazer.
Gente, a gente tem que encerrar esse bloco já, mas eu queria fazer uma pergunta pro Álvaro.
Uhum.
Qual a coisa mais sagitariana que você já fez na vida? Você tem aí um?
Ah, eu acho que sim. É assim, uma vez eu fui acampar com os amigos da faculdade, a gente foi pro Espírito Santo, um acampamento e tal. E eu ouvi dizer na praia, primeiro que assim, na época eu sabia todas as coreografias do El-chan. E eu ensinava na praia, no camping, e eu fiquei conhecido no camping como U-chan.
Aí,
é um ótimo apelido.
É, ótimo. E aí, eu soube que ia ter um carnaval numa cidade vizinha. E eu convenci todos os meus amigos a irem.
Ai, muito sagitariano.
E aí, na hora que tava todo mundo pronto, eu olhei pra cara deles e falei assim, ai, não quero ir não.
Ah.
E aí, todo mundo foi, menos eu.
Ai, é muito sagitariano isso, cara. Então, aí, os taurinos ficam tudo louco, né, meu?
Sério? Não!
Ai, é muito isso?
É, então.
Ai,
e aí, eu fiquei no camping com meus amigos, que era um monte de coroa, que é o pessoal que me chamava de Chan, que fica, eles estavam lá com Johnny Walker, sem fazer merchan, Black Label. E aí, eu falei assim, eu vou ficar aqui nesse Black, tchau, gente.
Vão lá, bebê escola, vocês que lutem.
E eles ficaram Chan. Me arrependi, porque a ressaca foi terrível.
Ah, por isso, não porque os amigos…
Então…
Não, eles foram, curtiram, beijaram, dançaram, enfim…
Muito bom.
Meu, é a história de Sagitário isso daí.
Maravilha. Vamos então pro segundo bloco. Vamos falar sobre o céu da semana. Bom, toda semana a gente fala sobre o que está rolando no céu, no aspecto astrológico. Presta atenção, porque a gente fala sobre os trânsitos e como você pode lidar melhor com eles. Então, se tem um negócio bom, você pode surfar essa ondinha. Se tem um negócio ruim, você pode desviar dessa ondinha. Presta atenção. Masumi, e aí? O que vai rolar essa semana?
Bom, dia 19, a gente vai entrar na lua minguante em Leão. A gente tá passando por esse ciclo aí de lua nova de escorpião. Então, agora é a etapa final.
Sim.
Graças a Deus.
vamos entrar, o sol vai entrar em Sagitário em algum momento dessa semana.
É, então, e aí entra na lua nova em Sagitário, assim.
Tá.
Vocês estão sentindo que vocês estão mais fortalecidas? A gente já perguntou isso no outro episódio. Eu tô sentindo isso.
Eu tô super sentindo isso.
Que delícia.
Mas pra mim é por causa do Júpiter, assim, não sei o que aconteceu de uns meses pra cá, que fez assim…
Júpiter, você é sagitariano, né? Uhum. Júpiter tá passando por lá, então é uma época de muita expansão pra você.
Júpiter é o planeta da sorte, né? Da riqueza. Sorte.
Eu não vejo a hora de Júpiter sair de Sagitário, eu não aguento mais ir pra festa, não aguento mais ir pra rave, chega.
Não aguento mais ser feliz.
Gente, para com isso, deixa eu prosperar um pouco. Bloqueei as coisas no seu celular. Eu tenho contas a pagar.
Essa presença de Júpiter em Sagitário, você sentiu forte, assim?
No começo do ano eu não tava sentindo tanto, mas… Depois de repente, quando eu vi, tinha acontecido um monte de coisa, sabe? Eu tinha criado podcast, tinha começado a fazer pós, comecei num trabalho novo.
Sim.
Começou a dar super certo nesse trabalho, eu fui promovido, ganhei mais responsabilidade, enfim. Foi de repente veio um turbilhão de coisa.
Você faz aniversário no fim do mês de Sagitário?
Faço agora no fim de novembro.
Comecei.
27 de novembro, é. Primeiro decanato.
Sagitário é isso, né? Fé cega, tem que acreditar. Se você é otimista, as coisas vão.
Muito bem.
Então, durante esse ciclo, a gente está desenvolvendo uma segurança interna muito forte, tá? Interna. Então, não é baseado em nossa vida ao seu redor está ficando maravilhosa necessariamente. É de você conseguir sentir que você consegue se bancar. É, não é também assim, ah, eu sei quem eu sou agora, depois desse ciclo de escorpião. Eu sei o que eu vim fazer. Não é isso. É você saber que, você sabendo ou não, você estando num ambiente conhecido ou não, você consegue se virar, porque você consegue lidar com você mesma.
Super importante isso, né?
É, então, isso é ser forte de verdade, assim, sabe? Pra mim, né? É o que eu acredito. É saber transitar nas dificuldades e saber que você vai sobreviver, sabe?
Nossa, eu tenho pensado muito nisso, nessa coisa do... Tá, pode tudo desabar, que eu tenho aí uma base estável em que eu posso me sustentar, que sou eu mesma.
Que é você, né? Os planetas passando por Libra nos ensinaram também que a gente pode contar com o outro, que a gente pode pedir ajuda, né? Mas principalmente que a gente... Pô, que a gente consegue se apoiar na gente mesmo.
Sim.
Né? Então, dito isso... chegou o momento de desencanar dos pesos que colocamos no nosso conceito de valor, autoestima e identidade.
Como assim?
Então, eu falei aqui, independente de você saber quem você é, onde você tá, o que é estar bem, você consegue lidar com você mesma, independente do que for.
De uma forma mais profunda.
É, uhum. Então, a vida não precisa estar 100% boa para você estar bem. Você sabendo que você pode contar com você mesma, porque você consegue lidar com as situações, isso traz muita segurança. Né?
Tá.
Porque a vida não é só um mar de rosas, né?
Infelizmente.
Tem momentos bons e ruins. Então, assim, pra que se criticar tanto? Se você não tá bem, sabe? Tem gente que às vezes que se sente culpado ou mal por não tá muito legal, sabe? Pô, aí você vai lá e você vai se criticar ainda por cima.
É.
Não tá ajudando,
critica,
né?
Critica os outros, sabe? Brincadeira.
Fala mal dos outros, meu, se você tá inseguro. Né? Por que se prender num papel fixo na sociedade? Porque esse ciclo de escorpião também traz isso, assim. Quando você descobre essa nova força, quem você é, não é que você vai lá, chegar no trabalho e gritar com todo mundo e pedir demissão. Não é isso.
Seria tudo também, né? Imagina.
Mas assim, você não... Às vezes eu vejo que tem gente que fala com... Como se fosse meio coitadinho, assim. Ou gente que fala que é mais durona, assim. Sabe? Você não precisa ficar preso a esse papel. Seja quem você é. Tanto faz. Por que ficar carregando o peso das suas máscaras? Né? Tipo, se outra pessoa acha que você... Se você construiu meio que um personagem no trabalho, no seu cotidiano, no seu relacionamento, e você ter que ficar se adaptando pra ficar... mantendo isso pros outros, pra quê? Sabe? Você não precisa ser a boazinha, você não precisa ser a legal, não precisa ser a... sei lá, vários outros papéis aí que a gente...
Amorosa.
Compreensiva.
Isso tem um pouco a ver com o que a gente tava falando de Sagitário antes, dessa liberdade de você não precisar ficar...
E você
poder mudar de ideia. Sim. E não... Às vezes você fica achando que você precisa se prender a esses papéis e tal, por uma questão de coerência.
Isso, eu sou a chefe. Eu preciso fazer assim, assim, assado.
Não posso chorar.
Exato. Não posso chorar aqui no trabalho. Mas você pode fazer o que você quiser. E se as outras pessoas acharem que é ruim, problema delas. Elas estão carregando uma máscara aí que faz com que elas julguem que esse tipo de coisa não pode ser feito, né? E lembrando de todas as coisas que a gente já falou antes lá no mês de Libra, que assim, não é também ficar descarregando as coisas em cima dos outros. É você com você mesma.
Sim.
Você ser livre pra fazer o que você quer. É interessante que você puxou esse ponto de Sagitário, porque é isso. A gente tá num preparatório pra viver depois a energia de Sagitário.
Uhum.
Né? Isso que a gente vive, esses ciclos. A Lua cheia em Touro. Lua minguante em não sei o quê. Agora Lua minguante em Leão. Não tá separado do ciclo de Escorpião. São fases pra gente viver essa natureza. Plenamente. Então, divirta-se com quem você é, sabe? Do jeito que você é. Divirta-se, né? Diversão, Sagitário. É, viva seus desejos sem se preocupar com o que os outros irão pensar disso. Permita-se perceber o que você é silenciosamente... Assim, permita-se receber o que você silenciosamente quer e sabe que você merece. Que leão sabe que ele merece das coisas.
Oh.
E... É,
I know.
E escorpião é o signo do desejo, né? Mas o desejo, a gente sempre fala, ah, sexualidade e tal. Não é só isso, é um desejo daquilo que a sua alma sabe que quer.
Ah, escorpião é tudo de bom, gente. Eu amo escorpião.
Você gosta? Você deve ter planeta escorpião, meu. Sabia que, tipo, quem tem...
É, meu Vênus.
Ah, olha.
Aí o ciúme tá explicado.
Sabia,
viu,
que
gente?
Não é só... Aí, falando dos trânsitos do momento, né? Que a gente sempre fala.
Sim.
Marte entra... O curioso é que, assim, no mesmo dia da lua minguante, Marte entra em escorpião.
Dia 19.
É, formando oposição com Urano.
A gente não tem uma paz, né, nesse mapa.
Não,
nesse...
chega, não tem paz esse
cosmos.
Tá, por ser um planeta corregente de escorpião, Marte, essa força aqui, assim, sei lá, em Áries, viria de forma mais intensa e... agora é mais silenciosa. Ela vem transformando silenciosamente as nossas vidas.
Mas de forma letal, né?
Letal é pesado.
É aquele gás de cozinha que não tem cheiro.
É tipo isso.
Ai, que horror.
É perigoso. Então, assim, ela vem pra você ativar aquela força interna, tá? Sua coragem, que não é de confronto, mas é uma coragem, assim, de você entrar nas coisas que você tem.
Mas o gás de cozinha tem cheiro.
Tem um que não tem cheiro.
Desculpa, aqui. Porque...
Gente, mas aquele encanado...
Aí vocês entenderam, sabe?
Olha
o sagitariano aqui.
Nossa,
e deu o que não tem cheiro, gente.
Foi muito sagitariano.
É aquele Desculpa. Gás que não tem cheiro, que a gente não sabe o nome.
Tá igual um episódio de Friends, que o Ross fica falando disso, que adiciona o cheiro do gás.
Ele é muito capricorniano. Então, assim... Você vai entrar em contato com o seu poder pessoal, tá? A gente já tá passando por esse ciclo, mas você vai entrar em ação. Pode ser que você fique um pouco mais nervosa por causa disso, um pouco mais impaciente.
Pode ser.
Pode ser. Não uma impaciência com os outros, necessariamente, mas de tipo, meu, eu quero viver o que eu preciso viver agora. Esse
uma sensação
desejo.
De urgência?
É. Então, assim... Ao invés de ficar, porque isso é fácil, tá, de fazer. Em vez de jogar essa energia no outro, ficar bravo com o outro, ficar nervoso porque o outro não tá fazendo as coisas do jeito que você quer ou que você acha que é certo. Sabe, o Urano tá participando aí também, então assim, você vai... Pode ser que você se sinta presa, pode ser que você sinta que você não consegue fazer o que você quer, sabe? Não joga essa energia no outro. Pergunta pra si mesma nessas horas, é uma pergunta difícil. O que eu quero? Né? O que que você quer? Sempre que alguém vem reclamando, eu falo assim, tá, o que que você quer? E aí a pessoa fica tipo...
É difícil saber, né?
Então,
às vezes é muito difícil.
A pessoa
difícil.
Sabe o que não quer, fica reclamando do outro, mas o que que você quer?
Eu não sei.
Então, usa essa energia pra... Bom, se pergunta o que você quer, aí você vai sentir uma coisa tipo, ah, eu quero isso. É esse desejo interno, escorpiano, assim. Usa essa força... Pra mudar essas situações que você não tá curtindo. Só que, Urano, de um jeito diferente. A gente pode se libertar das situações de milhares de formas. E não precisa ser necessariamente através de ruptura. A gente pode ser inovador, a gente pode ser inclusivo. Inclusive. Né? Mas topar novas ideias.
Legal. E Mercúrio...
Ah, é. Tem Mercúrio retrógrado ainda, né?
Que vai deixar de ser retrógrado.
É, no dia 20.
Uhul! Ai,
eu não, nem fico animada tão
só
cedo.
Coisa boa acontecendo no final de novembro.
Sim, pra entrar em Sagitário. Exato. Então, assim, já vai sair da retrogradação. De repente, vocês que estão ouvindo o podcast semanalmente, vocês não tenham sofrido tanto assim. Se você sofreu um pouquinho, você pode mandar uma mensagem pra gente. Mas, de repente, você pode, espero, aproveitar esse ciclo de uma forma mais produtiva com as nossas dicas. Muita revisão de ideias, né? Vocês tiveram revisão de ideias. Eu tive uns conceitos sobre umas pessoas que eu falei, nossa, não é bem o que eu pensava. Mas num sentido positivo, assim.
Não, foi um momento mesmo de rever e rediscutir, que foi bem aquilo que você falou uns programas atrás, que é Coisas que você achou que já estavam resolvidas, que podiam ter sido superadas, tiveram que ser retrabalhadas.
É.
Mas aí, gente, o ruim, quando para de retrogradar Mercúrio, é que você tem que parar de pôr a culpa em Mercúrio retrógrado e começar a assumir as suas buchas.
É.
Porque é o mais comum hoje em dia, né? Da gente botar a culpa no coitado do Mercúrio.
Ah, claro. Mercúrio retrógrado.
Ah, mas ele tem culpa várias vezes, sim. Não é esse santinho, não, anjinho. Não é.
É que assim, a
coitado,
gente.
Coitado, já passa maior calor lá perto do sol. Você ainda vem com essa.
Queridos, e como que tá o Brasil hoje? O calor que tá.
Ah, eu gosto cidade. Assim, eu gosto de calor assim. Quando eu desmaio na rua, eu sei que tá fazendo calor que eu gosto.
Sério? Meu, eu não suporto esse
calor. Ok, desculpa, eu tô desviando do tema.
Que é mais?
Sagitário.
Vênus e Júpiter estão se aproximando, galera.
Aí!
Isso me parece
eu
bom.
Tipo.
Cara, então, eu não preciso nem explicar, né? Vocês já sabem que isso me é ótimo. Bom.
Isso me parece sorte no amor.
Isso tem efeito pra todo mundo do zodíaco? Todo mundo fica mais erotizada?
esses trânsitos, eles… É energia jogada pra todo mundo.
Tá.
Mas tem alguns signos que eles se adaptam melhor àquela energia do momento. E outros que… Não curtem muito. Mas as ouvintes do Bem Bruxonas, elas já entendem. Espero que tudo pode ser aproveitado, né? Não precisa ser jogado fora. Não precisa.
O Júpiter, ele tem o efeito de intensificar, de aumentar as coisas em quem ele chega perto?
Sim.
Então, se ele chegar perto de Marte, é porque a porrada vai comer. Se ele chegar perto de Vênus, é que o que vai comer, na verdade, é outra coisa. É, isso?
É tipo isso. É tipo isso. E aí, se você souber disso, se você conseguir canalizar suas energias de uma forma positiva, você pode fazer coisas muito legais. Então, Júpiter e Vênus em conjunção, muitas amizades.
Ah, boa.
Né? Muitos contatos. Ou você, por exemplo, crescer profissionalmente através desses contatos, fazer coisas juntas em grupo, né?
Legal.
E, gente, é época de confraternização, finzinho, coisa de fim de ano.
Festa da firma.
Convitinhos.
Tipo, não vai se isolar, sabe? Por exemplo, pra peixes, falando nessa coisa de, é pra todo mundo. Peixes tem um pouco de dificuldade de ficar se conectando dessa forma mais… Não é superficial, mas é de que é menos emocional, assim. Essa forma de conectar de Sagitário. É mais festiva, tipo, vem aí! Ah, mas meu pé tá quebrado. Não, foda! Que se dane, vem aqui, sabe?
Sobe na mesa.
Sobe na mesa. Exato. E aí, tipo, o peixe fica, pô, mas eu não tô bem, sabe? Eu tô dando um exemplo. Eu não tô falando que vocês não tão bem, tá, piscianos? Só que tem isso, assim. Agora é hora de… Se você é um pouquinho mais fechadinha e tal, meu… Aceita os convites. Vai lá, se joga, sabe? Tenta não levar as coisas pessoalmente, porque senão você não vai conseguir se relacionar direito com as pessoas nesse momento.
Muito bom.
É isso?
Então, tem mais uma coisa.
Gente, mas esse céu tá que tá, hein?
Tá que tá intenso.
Mais.
Será que… Eu coloquei uma pergunta aqui. Júpiter, ele tá quase saindo, né, de Sagitário. Ele vai entrar em Capricórnio logo mais. Então, essa conjunção com Vênus é quase que uma despedida muito fofa, assim, pra gente se harmonizar com essa energia de Júpiter em Sagitário.
Ah, gente,
Lucas.
Não, eu adorei quando eu fiquei sabendo de Júpiter em Sagitário, mas depois de um tempo a gente cansa, né?
É.
Não, eu vou me despedir com carinho desse período.
Agora, quando ele entrar em Capricórnio, vai ser um pouquinho diferente. A gente contém os outros episódios aí, mas… Será que a gente vai começar a acreditar no amor agora?
Só agora?
Eu já acredito também.
Não, é que tem gente que não. Tem gente que desistiu no meio desse período.
Eu também sou Charlotte.
Pô, Vênus passou lá em oposição com Urano. A galera, tipo, teve…
Tem muita gente que desacredita.
É.
Desacredita, Lígia?
No amor?
Uhum.
Ah, eu acredito de um jeito meio…
Torto?
Meio científico, assim, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade de me entregar para o amor. Eu acredito desacreditando. Confio desconfiando.
Então eu acho que a pergunta da Masumi funciona bem para você,
funcionou,
amiga.
Será e que aí, a gente vai começar?
Então, talvez, porque ó, a Lua… A gente tá falando de Lua minguante em Leão, né? Ela tá formando trígono agora. Quer dizer… Vai dar vontade de… Essa energia leonina da Lua em Leão, ela entra em conexão aí, legal com essa energia de festeira, festiva de Sagitário, sabe? Acho que você, talvez… Você como leonina… Você vai gostar muito desse período aí.
Tomara!
Tipo,
isso aí.
Eu acho que vai dar uma vontade de dar uma nova chance, assim, pras coisas, pras relações.
Posso tirar uma dúvida?
Você
falou que o Júpiter tá saindo de Sagitário e indo pra Capricórnio. quem que vai chegar pra, pra ocupar o pedaço?
Ah, não. Cada planeta tem seu ritmo. Não tem essa coisa
assim,
não. Não tem
assim, não. Saiu Júpiter e entrou Saturno aqui pra me conter com aqueles anéis e me infernizar a vida.
É que Júpiter, ele demora… Ele passa, fica, tipo, sei lá, um ano, assim, passando por um signo.
Tá.
Tá? Então, assim, depois desse ano, aí, por coincidência, um ano, ele vai passar, vai entrar em Capricórnio. Mas tem outros planetas que eles demoram, tipo, sei lá, a Lua fica 2 dias e meio. Tá. Em cada signo.
Então, mas e quem vem agora? Quem vai ser o novo, nova direção?
Ah, Vênus já tá aqui, né? Vai ficar meio que um mês aí, e no, gerenciando
esse
vocês.
Esse ciclo, ele não é anual, não é, é… No caso de Júpiter, é. Não é que todo ano uma coisa comanda seu signo.
Não, não, não.
Porque cada planeta gira numa velocidade
diferente.
Plutão
demora, tipo, o quê? 12 anos?
Tem vezes que ele demora 13 anos por signo, geração, tem vezes que ele demora 15 anos por signo.
E o Saturno é 28, aquele negócio do retorno?
Pra dar uma volta completa.
Tô confundindo tudo, né, meu Deus.
Tipo assim, não, Saturno fica, tipo, 2 anos por signo. Tá. Aproximadamente.
Dois? Saturno já é uma desgraça. Ele é lindo, mas é uma desgraça. Como muita coisa na vida, né?
Sim.
Muito homem que é lindo, mas é uma desgraça, é Saturno.
A gente tem um programa todinho sobre retorno de Saturno. Você pode ouvir, tirar as suas dúvidas.
Vou ouvir, senhora, desculpa.
A gente precisa ir pro terceiro bloco, que são as perguntas da semana. Bom, toda semana a gente responde perguntas aqui no ar. Para você ter a sua pergunta respondida, manda pro e-mail bembruxonas@gmail.com. Tem muita gente que tenta mandar pelo Instagram e tudo mais, e a gente não consegue, a gente não dá conta de ver tudo por lá. Então, se é pergunta para ser respondida no programa, manda no Gmail, no bembruxonas@gmail.com, que aumentam as suas chances de ser contemplado aqui com uma resposta no ar. A gente vai começar hoje com a pergunta da Lívia Lara. E ela tá perguntando sobre signos interceptados, algo que eu nunca tinha ouvido falar. Oi, gente, adoro o podcast. Estou aqui juntando as moedinhas para fazer meu mapa com a Masumi. Muito bem, Lívia. Vale a pena. Será que, por enquanto, ela poderia explicar um pouquinho sobre signos interceptados? Não tenho nem aquário, nem leão e nenhuma cúspide no meu mapa. E touro e escorpião aparecem dobrados. O que isso significa e como viver e conviver com as potencialidades e desafios desse caso? Outra coisa, vocês vão fazer um programa sobre Saturno? Sim.
Sim,
vamos fazer um programa sobre Saturno. Tem um maléfico em Virgem. Maléfico é pesado, né?
Gostei dela.
Em Virgem na casa 4 e muitas questões com a forma de viver dos meus pais. Há 40 anos juntos, mas numa dinâmica que nunca provei e hoje simplesmente não suporto. Que barra, hein? Puxa. Saturno na casa 4 é treta. Beijo pra vocês e obrigada. Lívia, a gente vai fazer o programa sobre Saturno. Segura aí essa emoção. Por enquanto, a gente responde sobre os signos interceptados. Que é isso, Masumi?
O signo interceptado... Ele funciona sempre num eixo, então assim, se um signo tá… se, por exemplo, ela falou aqui exatamente, tipo, ela não tem aquário e leão no mapa,
e
certo?
E touro e escorpião dobrados.
Exato. Então, toda casa astrológica entra num signo no mapa. Se você for abrir o mapa, tem lá. Casa 1 entra em signo X. Às vezes, as casas… E isso depende também do hemisfério que você nasceu.
Tá.
Tá? Tem países onde muita gente tem signo interceptado, que é… A casa é tão grande… Que. Aí vocês não estão vendo o que eu tô
é
fazendo.
É a fatia de pizza da casa.
A fatia
casa,
de pizza,
né,
é tão
gente?
Grande que, tipo, um entra em um, sei lá, vamos supor. Aí a casa 1 entra em Áries, aí a casa 2, em vez de entrar em Touro, entra já em Gêmeos.
Ela pula Touro, uhum.
Tá? E aí do outro lado do mapa, obrigatoriamente, o signo complementar também vai estar interceptado, que seria Escorpião, no caso. E aí, Leão e Aquário, eles vão entrar em duas casas.
Tá.
Tá, quer dizer, essas casas vão entrar os dois dentro desses signos. Às vezes tem gente que fala que isso é horrível, não sei o quê. Mas é que nem eu falei, se você nasceu no hemisfério norte, por exemplo, às vezes, tipo, na Europa, você pode ter várias casas interceptadas. Ok? Vários signos interceptados. O que isso significa? Que essa energia... Quando eu leio o mapa, eu explico o seguinte, que se você vive a energia da casa legal, então se você vive a sua coragem, no caso de casa 1, né? Casa 1 tá ligado à sua coragem. Você entra em contato com as energias daquele signo que entra naquela casa, tá? O signo é a nossa forma de fazer as coisas. Então, seria o filtro. Então, a casa é o conteúdo e o signo seria a cor com como que isso acontece, a forma.
Tá.
Se não tem nada entrando naquele signo, você não recebe as informações daquele signo. Então, aquilo, a gente pergunta assim para a pessoa, ah, eu falo algumas qualidades daquele signo, então, por exemplo, aqui seria Leão e Aquário. Autoestima para você, o que isso significa? Aí eu falo da tela azul, né? Ela é, tipo, não tem o conceito.
Nossa.
Dentro dela, gravado. Não é que ela não tenha acesso àquilo. Mas, tipo, é como se fosse uma trava de segurança pra você desenvolver isso com o tempo, né? Que você nunca vai acessar.
É um desafio a mais na vida.
É, exato.
Entendi.
Então, a pessoa nasce sem autoestima?
Não, mas ela não entende bem o que aquilo é.
Tá.
Tá, é tipo assim, ó. É mais fácil explicar em Libra. Tem gente que tem interceptação em Libra. E aí, no outro lado, vai ter em Áries, né? Que é o signo complementar. Ela tem um pouco de dificuldade de lidar com as pessoas. Porque ela não entende bem como funcionam essas regras, assim, sabe? Tipo, dá e recebe, quando que é a sua vez de fazer as coisas sozinha, quando que é a vez de estar com outro. Às vezes, por conta da sociedade que a gente vive, ela acaba ficando um pouco mais egoísta, né? Ou ela se dá demais. Então, é encontrar esse equilíbrio aí. Mas não é impossível, é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo.
E é por isso que é legal fazer um mapa astral, porque você pode identificar esses desafios e aí prestar mais atenção nisso.
Exato.
Né? Muito bom. A outra dúvida é da Débora Faria Coutinho. Ela mandou o seguinte. Pessoal, primeiro, eu amo o podcast de vocês. Parabéns e muito sucesso sempre. Obrigada, Débora. Gostaria de saber por que eu não consigo ser mais livre e vida louca na minha vida amorosa.
Porque não anda comigo.
Sinto bastante dificuldade em deixar os outros me conhecerem. Vocês teriam alguma dica para mim? Muito obrigada. E aí, ela mandou o mapa. O que você tá vendo aí, Masumi?
Então, eu achei curioso que ela tem Vênus e Urano em conjunção, né? Urano é a liberdade, Vênus são as relações. Então, tipo, de viver relações mais livres, sim. Só que gata, tá na casa 10. Que é a casa de Capricórnio.
Tá aí.
Fim.
Tá explicado.
E os dois estão em Capricórnio, esses planetas. Então, assim, respeita essa sua necessidade de ter um pouquinho mais de estabilidade, mas... Sabe, pratique o exercício de sair das regrinhas sociais. Porque é isso que te trava. Acho que você até gostaria, tem esse desejo aí dessa Vênus e Urano em conjunção, de viver algo mais livre. Você tem vários planetas na casa 11 que tá ligado ao Aquário, de ter essa libertação toda. Só que eu acho que você fica um pouquinho preso às regras. Em como você acha que devia ser, em como você acha que as pessoas respeitariam a sua forma de viver, né? Tem um pouco disso, assim.
Pra ela, vale aquilo, aproveitar esse fim do mês que você falou, da Vênus, com Júpiter.
Sim.
É um período bom pra nossa amiga Débora?
É, ela tem a Vênus dela. Aí eu vou entrar em coisas meio técnicas aqui, mas assim, a Vênus dela tá no grau 2. Essa conjunção de Vênus e Júpiter vai rolar no fim do signo de Sagitário. Então, tipo, eles vão passar muito perto aí. Pode ser que aconteçam coisas muito legais. É que eu não gosto de prometer esse tipo de coisa, né?
E pra começar...
Mas eu gosto, Débora. Eu tô te prometendo.
Pode ser que aconteça, mas assim, né? Não vou prometer.
Mas ela teria que fazer algo diferente, tipo... Usar uma calça sarruel, assim.
Talvez, talvez. Perde esse preconceito aí. Gente que fala que
começa pelo,
que
pela aparência, né? Corta o cabelo.
Se desafiar.
Se desafiar um pouquinho mais.
Sair um pouco do conforto.
Porque ela tem essa vontade. Senão ela não teria escrito isso, né?
Se joga, amiga.
Eu vi que ela
falou.
Mas
eu sei que é difícil se jogar.
Bastante dificuldade em deixar que outros me conheçam, né? Conhecerem. Talvez tenha... Eu refleti um pouquinho sobre isso quando eu li a pergunta. E eu tentei ver no mapa, assim, né? Do porquê, né? E eu acho que pode ter um pouco a ver com essa coisa de querer manter uma imagem, sabe? Tipo, deixa elas te conhecer do jeito que você é. Não tem nada aqui no mapa que fala assim, não. Ela tem lua na casa 1. Em peixes, ela tipo, sincerona assim, sabe?
E a gente falou bastante sobre isso no Céu da Semana, né? Sobre essa coisa de você se livrar dessas
Sim.
máscaras dos personagens. Talvez as coisas estejam aí confluindo pra nesse período ela
pra se soltar.
Se soltar, Débora. Boa sorte.
E deixa os outros te conhecerem, é tudo de bom.
Se a Débora Faria Coutinho for essa que eu achei no Instagram, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar sua conta que tá privada. Gente, deixa a galera te stalkear.
Jornalismo investigativo.
Ai, meu Deus, que susto. Eu achei que esse sagitariano ia falar alguma coisa absurda.
A primeira coisa que você tem que fazer é cortar esse cabelo. Mentira,
não, imagina,
Débora.
Imagina, jamais faria isso.
Maravilhosa. Boa sorte, vai ser um sucesso.
Pinta de rosa o cabelo.
Mas eu nunca tive a ideia de fazer isso que você fez agora.
Stalkear no Instagram?
Não.
É que Sagitário é o professor, sabe?
Maravilha. Gente, com isso a gente encerra mais um episódio do Bem Bruxonas. Queria agradecer muito a presença do Álvaro, que abrilhantou o nosso episódio.
Eu que agradeço. De antemão, peço desculpas por ter falado demais a quem tá me ouvindo. Se vocês me acharam chato, eu juro, eu não sou, eu sou legal.
Gostem,
por favor, gostem de mim. E ouçam o Debates Inúteis, que é o meu podcast com o Thiago Pascoaloto e a Melina Harden.
Isso, faz um jabá mais completo aí.
Ah, claro.
Aí,
o Debates Inúteis é o programa que não vai mudar a sua vida. E a gente entra no ar todas as terças, a gente tá em todos os players. E eu mesmo que edito, a gente fala sempre sobre discussões, assim. A gente em breve vai ter uma sobre a uva passa, tipo sim ou não.
Sim.
Já teve frio ou… Não, pelo amor de Deus.
Eu adoro uva passa.
Odeio. É, sobre frio ou calor.
Frio.
Calor.
Calor, mas sem desmaiar.
Mas a gente desenvolve mais do que apenas ficar assim, frio, calor, frio, calor.
Muito bom.
Qual que é o seu Instagram?
Meu Instagram é Álvaro Leme, meu Twitter também. E eu sou diretor de conteúdo da Versátil, que é uma revista de lifestyle. No Instagram, arroba Versátil, sigam lá também.
Chique.
Ah, isso é muito sagitariano. Sagitariano é inspiração também, viu?
Ai, gente,
maravilha.
Obrigado. Eu sei o que é autoestima, ao contrário dessa pessoa que vocês falaram agora.
Lucas, seu Instagram.
Arroba ciumento.
Massumi.
Astro Massumi.
E eu sou a Ligia.Helena. É isso, até a semana que vem. Obrigado pela audiência. Um beijo e tchau.
Tchau.
Tchau, pessoal.